Olá, seja bem-vindo ao República Cast. Eu sou o consultor em marketing político Darlan Campos e no episódio de hoje nós vamos falar sobre as eleições legislativas em Portugal. No último dia 30, foi constituído a 15ª legislatura da Assembleia da República Portuguesa. O Partido Socialista, liderado pelo primeiro-ministro António Costa, venceu a eleição e atingiu a maioria absoluta dos votos e das cadeiras do parlamento, né? Foi apenas a segunda vez que o PS, ou o Partido Socialista, ele alcança tal feito desde a redemocratização. Nesse processo, no episódio de hoje, trouxemos dois convidados, a Fernanda Zucaro e o Kleber Carrilho. Os dois vão falar para a gente um pouco sobre a dinâmica da eleição portuguesa, algumas curiosidades, algumas diferenças para com o processo no Brasil, como os partidos utilizaram as estratégias, a construção da imagem, as narrativas dentro do seu processo de construção e como o PS, o Partido Socialista, conseguiu alcançar essa maioria absoluta lá no parlamento. Foi um episódio super bacana, onde cada um fez a sua análise e trouxe elementos muito interessantes para você que gosta de política, de marketing político, que atua nessa área de comunicação política, e perceber essas nuances, essas diferenças, pode ser um elemento interessante aí na construção daquilo que a gente pode realizar com os nossos assessorados aqui no Brasil. Sem mais delongas, sejam bem-vindos ao nosso episódio. Vamos falar então sobre as eleições legislativas em Portugal. Fique conosco. Um abraço.
Olá, Darlan Campos. Olá, pessoal que está acompanhando o República Cast. É um prazer enorme estar de volta a este podcast para falar sobre um assunto super importante, que é a eleição, ou foram as eleições legislativas em Portugal. Meu nome é Kleber Carrilho, eu sou cientista político, sou doutor em comunicação social e tenho acompanhado nos últimos 20 e poucos anos o processo político no Brasil e agora também em outros lugares no mundo, neste momento em Portugal. Quando a gente olha para este momento da política portuguesa, ele é super importante como um reflexo de um mundo pós-pandemia. Alguns líderes tiveram a capacidade de desenvolver boas estratégias no enfrentamento da Covid-19 e outros tiveram mais dificuldade. No caso do António Costa, do primeiro-ministro de Portugal, ele conseguiu de forma muito competente lidar com a pandemia, tanto no aspecto da saúde quanto na questão econômica, e por isso ontem ele conseguiu atingir uma maioria absoluta do seu partido e vai tocar o governo português por mais 4 anos sem muitos problemas, provavelmente porque com maioria absoluta não há necessidade de grandes negociações para aprovar os projetos. Para que vocês entendam como funciona o ambiente político português e principalmente a forma que se desenvolve o governo, Portugal é parlamentarista, isto é, embora haja um presidente, este presidente é apenas chefe de Estado, né? Ele não é responsável pelo dia a dia do governo. O governo é formado pelo partido que tem maioria ou que consegue reunir partidos que deem uma maioria na Assembleia da República. É interessante notar que este primeiro-ministro, o António Costa, do Partido Socialista, ele se torna primeiro-ministro pela primeira vez em 2015, mesmo que o Partido Socialista não tenha tido o maior número de votos, né? O Partido Social Democrata, que é de centro-direita, teve o maior número de votos, só que não conseguiu juntar uma maioria, né? Embora tivesse uma parte importante das cadeiras, não tinha uma maioria que a gente chama de maioria absoluta, ou seja, acima da metade do Congresso, acima da metade da Assembleia da República. E o Partido Socialista, embora tivesse ficado em segundo lugar nas eleições, conseguiu juntar com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, principalmente, uma junção de esquerda que eles deram o nome de Geringonça. Foi a primeira vez que o segundo colocado nas eleições conseguiu juntar esta maioria e formar um governo. Em 2019, esta Geringonça foi reconduzida e com um pouco menos de formalidade, então houve a necessidade de a cada votação ter uma negociação na Assembleia da República, o que deixava este governo, essa segunda geringonça, um pouco instável. E no final de 2019, em outubro mais precisamente, ou melhor, me desculpe, no final de 2021, em outubro mais precisamente, o primeiro-ministro Antônio Costa mandou um orçamento ao Congresso. Esse orçamento foi chumbado, é o termo que eles usam em Portugal para dizer que o orçamento não foi aprovado, né? E isso foi um pouco intencional por parte do Partido Socialista e do primeiro-ministro, porque eles acreditavam que se houvesse se o orçamento fosse chumbado e houvesse a chamada de novas eleições, era possível conseguir uma maioria absoluta para o Partido Socialista sozinho, devido às pesquisas, às sondagens, como eles dizem aqui, darem uma grande relevância ao Partido Socialista naquele momento. Então, em outubro de 2021, o governo manda um orçamento, não negocia com os partidos que faziam parte da geringonça, isso é Partido Comunista e Bloco de Esquerda principalmente, e não tem aprovação. Quando não tem aprovação de um orçamento, há duas opções. Ou o presidente deixa o governo funcionar com aquilo que eles chamam de duodécimos, ou seja, com um orçamento simplesmente mensal, um dozeavos do orçamento anterior, isso é, divide o orçamento anterior por 12 e o governo tem esse limite para investir, para gastar, né, e isso torna muito difícil grandes transformações, grandes mudanças, ou então o presidente dissolve o governo e convoca novas eleições. E foi isso que foi feito. O presidente Marcelo convocou novas eleições que ocorreram dia 30 de janeiro e deram a vitória e a maioria absoluta para o Partido Socialista. Durante o processo da campanha, houve muitas reviravoltas. Então, num primeiro momento, havia uma quase certeza de que o primeiro-ministro conseguiria essa maioria absoluta, mas aí a campanha que ocorre muito na rua em Portugal, muito no contato, na conversa com as pessoas, notou-se que o Partido Social Democrata, o principal opositor ao Partido Socialista, estava conseguindo angariar um apoio maior, havia um certo clima de uma vitória do PSD. Isso é interessante porque, como o voto não é obrigatório, e as pessoas estavam muito tranquilas, as pessoas ligadas ao Partido Socialista estavam muito tranquilas da vitória, começou a aparecer nas pesquisas que realmente o Partido Social Democrata, o PSD, poderia estar à frente e poderia formar um governo voltado à direita, isso é, com a Iniciativa Liberal, que é um jovem partido que conseguiu também um bom resultado, e com o Chega, que é um partido de extrema-direita e que o PSD tem uma dificuldade de lidar com eles, mas poderia haver esta tentação que, se o PSD conseguisse um número importante de cadeiras, poderia juntar com a Iniciativa Liberal e com este Chega, que é de extrema-direita, e formar um governo à direita. Essa expectativa fez com que houvesse uma ida às urnas muito maior. Então, a abstenção, que era algo que chegava próximo dos 50% em outras eleições, ficou bem abaixo disso. Muita gente foi votar justamente por causa deste medo, deste temor que houvesse um governo de direita. E, consequentemente, os votos desses que poderiam não ter ido votar, mas foram votos para o Partido Socialista. Outra coisa que aconteceu também: os outros partidos de esquerda, Partido Comunista, outros movimentos que são mais radicais e que não têm tantos votos, e o Bloco de Esquerda, eles perderam muitos votos que também foram para o Partido Socialista com aquilo que a gente chama de voto útil, né? Justamente para impedir que houvesse a possibilidade de um governo de centro-direita. Então, o que houve ontem foi uma vitória clara do Partido Socialista e um esmagamento dos outros movimentos de esquerda. Então, o Bloco de Esquerda, por exemplo, perdeu quase 75% dos seus votos, o Partido Comunista perdeu metade dos seus votos e não houve nenhuma possibilidade de chegada de novos movimentos à esquerda. Enquanto isso, na direita, houve uma divisão dos votos, o PSD teve uma presença interessante, mas não conseguiu tirar a maioria absoluta do PS, mas houve então uma eleição interessante para a Iniciativa Liberal, que é um partido, como o nome diz, liberal, ligado a empresários, ligado ao mercado financeiro também, e que conseguiu 8 deputados, isso é, tinha apenas um e agora tem 8, aumentou muito a presença, e esse partido de extrema-direita, o Chega, que conseguiu 12 deputados e se tornou oficialmente a terceira força política do país. Embora, como não há um plano de longo prazo, um planejamento de longo prazo do Chega, é muito provável que eles não consigam ter um destaque tão grande. O que me parece é que vai haver uma liderança da Iniciativa Liberal como aquele propositor de novas ideias para fazer uma oposição de verdade frente ao Partido Socialista. Isto porque a liderança do Partido Social Democrata também ficou muito questionada ao perder a eleição desse jeito. Então, o Rui Rio, que é o líder do Partido Social Democrata, provavelmente vai deixar de ser, e até que o partido se reorganize, é possível, então, que o porta-voz da oposição não seja o principal partido, o partido que foi mais votado na oposição, mas a Iniciativa Liberal. Este é o cenário que nós temos hoje, então temos aí 4 anos de um governo socialista que provavelmente vai ter muitas dificuldades para recuperar algumas questões econômicas, mas que conta com apoio principalmente de um grande aliado, que é o atual chanceler, o atual primeiro-ministro da Alemanha, que é, claro, o país mais importante da União Europeia, e que com certeza, com laços muito mais próximos, eles vão conseguir trabalhar bem. Veremos, e com certeza serão 4 anos aí de muita visibilidade para o Partido Socialista. Esta foi minha análise sobre a eleição em Portugal. Eu agradeço novamente o convite feito pelo Darlan Campos. Muito obrigado, Darlan. E eu queria deixar uma dica para vocês observarem este ambiente político português. Os jornais portugueses, os portais dos jornais portugueses são muito claros no desenvolvimento desse noticiário. Então, tanto o Público, que é um jornal muito importante em Portugal, quanto o Diário de Notícias são ótimas referências para isso. Queria deixar também, e aí vou fazer um pouco de merchandising de um texto que eu acabo de escrever. Eu queria indicar, então, para quem se interessa por política, para quem desenvolve liderança política, e eu queria aproveitar esse espaço para falar sobre um livro que neste momento no Brasil só está em e-book na Amazon, um livro que eu acabo de lancei em dezembro, chamado Faça Política, que são algumas conversas sobre liderança, estratégia, comunicação, que fazem parte de algumas aulas que eu dou e que entraram neste livro, foram reunidas neste livro e estão à disposição. Então está lá na loja da Amazon, Faça Política, conversas sobre liderança, estratégia e comunicação. Muito obrigado novamente pelo convite e um grande abraço a todos.
Boa noite, Darlan. Tudo bem? É um prazer estar aqui no República Cast.
Eu sou Fernanda Zucca, historiadora, que há mais de 15 anos trabalha em campanhas eleitorais e comunicações de governo. E também cumprimento vocês, ouvintes do República Cast. Bom, eu vivo em Portugal desde 2017 e venho acompanhando as eleições como convidada, como espectadora. Tradicionalmente, Portugal não tem histórico de marqueteiros em campanhas eleitorais. Aliás, não tem histórico nenhum. direita. Isso é recente e, geralmente, os coordenadores de campanha são profissionais ligados aos partidos. Já fazem parte do quadro de lideranças partidárias. Você tem um caso ou outro de consultor, e tem até uns nomes de uns brasileiros, mas isso é muito esporádico e somente em campanhas de capital e de nível nacional. E mesmo assim, eu acho que não se pode chamar de campanha, porque não há uma profissionalização em volta que garanta a eficiência que o marketing político pode oferecer a uma campanha e resultados. Bom, como no Brasil, nós também temos aqui em Portugal o horário eleitoral gratuito, mas aqui se chama tempo de antena. Na verdade, o tempo da campanha aqui são só 2 semanas. E essas 2 semanas se considera-se como campanha porque tem a programação na televisão e também no rádio, agora eu não me lembro, mas eu acho que tem no rádio, e a movimentação dos candidatos na rua. Isso é muito interessante, já que 2 semanas que antecedem as 2 semanas de campanha eleitoral são reservadas para debates e entrevistas nas televisões. É muito engraçado porque as televisões, os canais de TV, eles repetem os debates. Então, todo dia tem debate, às vezes se divide, é uma confusão. É uma confusão. Agora tivemos recentemente, no ano passado, campanha para presidente. Então, os debates pareciam duelos medievais. Agora, os debates entre os líderes dos partidos para voltar para a Assembleia, eles foram melhores. Eles foram de um nível mais acima. Principalmente porque quem manda e quem dirige o governo, né, é o primeiro-ministro. Né? O que eu acho interessante aqui é que em Portugal tudo é romântico. Tudo tem uma visão romântica. E vale a pena a gente relembrar a própria Revolução dos Cravos, né, 25 de abril, em que a marca dessa revolução foi uma revolução pacífica, nem pode se chamar de revolução, em que os soldados carregavam cravos, em que as pessoas colocavam o cravo vermelho como forma de resistência. Então, foi uma revolução silenciosa, mas extremamente emblemática. E nada parecendo as campanhas... E aí é o que eu falo, que tudo em Portugal é romântico. Não há aquele fervor, aquele desconforto, aquela batalha, aquele embate frontal entre os grupos. Apesar de hoje existirem mais grupos, existirem dissidências políticas do que o pessoal está chamando da polaridade entre os 2 principais partidos, não chega próximo do que acontece no Brasil. Muito pelo contrário. E a outra coisa que, para mim, me choca é os slogans aqui são palavras aos ventos. Nitidamente, nós conseguimos entender de que aquele slogan não foi uma ideia que alguém teve numa reunião e resolveu estampar na campanha. Não há o desencadeamento de uma mensagem, de uma retórica, de uma narrativa, de imagens que possam ser trabalhadas e ser feita uma ligação com o eleitor. Não há esse estritamento de comunicação, que é o trabalho da comunicação. Não há essa preocupação. O que há é... temos que ganhar, vamos fazer assim, vamos falar com assim, falar com ciclano. E há também uma forma muito rudimentar de pensar a campanha. Eu tentei por diversas vezes oferecer qualquer tipo de contributo e sempre fui muito... muito mal vista e muito, não precisa, aqui a gente não faz isso, aqui a gente não faz aquilo e tudo mais tal. Então eu vejo que a forma como eles se comunicam é a forma que eles acreditam que deva ser. E pegar no microfone, falar uma coisas destemperadas, não ter uma estratégica e principalmente, certo? não ter um estudo aprofundado sobre o que o eleitor deseja, sobre o que a população precisa e tudo mais. Então, não existe campanha profissional em Portugal. Eu posso afirmar isso de uma forma muito clara. Não sei se isso vai continuar, mas eu não vejo a curto e médio prazo, para as próximas eleições, a profissionalização da comunicação política aqui. Posso até falar uma coisa muito clara. Nem o governo tem uma comunicação como deve ser. Nem os principais capitais têm. No caso seria Lisboa, Porto, Coimbra, Braga. Não tem. Eles estão começando a ser despertados para isso. Tá? E nem posso falar em relação a redes sociais, porque as pessoas pensam, mas é tudo muito, muito prosaico, tá bom? Para entender um pouco o que é Portugal e sentir esse sabor desse romantismo todo, a minha indicação para vocês, agora que o meu passatempo virou analisar campanhas e cenários políticos e a minha atividade é de produtora de vinhos, é realmente beber vinhos portugueses, conhecer a história dos vinhos portugueses e se deliciar com as comidas de Portugal. É um país que pouco lugar no mundo tem tão bons produtos gastronômicos, tão bons vinhos como Portugal. Então, a minha dica para vocês é essa dica enogastronômica, tá bom? E se puderem, bebam o meu vinho, o Quintal, que deve estar aí no Brasil no próximo mês, tá bom? Darlan, foi um prazer falar um pouco sobre Portugal. Parabéns pela iniciativa, adorei. E um abraço grande daqui, dos nossos irmãos, da terra dos nossos irmãos lusitanos, tá bom? Fiquem bem. Tchau, tchau.